Já no segundo momento de sua experiência, vem à tona o ser para si do eu. Ou como diz Hegel, ainda nesse primeiro parágrafo, a coisa encontrada, né, entra na consciência como ser para si o eu, ou seja, a coisa não como algo encontrado fortuitamente, casualmente, contingentemente, mas como algo posto, produzido pela própria consciência, como aquilo que deve expressar a sua essência, o seu si, das selbst, diz o texto alemão. Então, é o capítulo, em que a consciência, mediante suas ações, vai querer formatar o mundo de acordo com aquilo que ela considera como sendo correto. É o desejo, a lei do coração ou a virtude. Mas, recorda Hegel, o lado do ser em si e o lado do ser para si são unilaterais. Em razão disso, também está errado permanecer nesse ser para si do eu. E a efetivação da consciência racional através de si mesma mostra a sua deficiência na medida em que ela quebra o balanço, quebra o equilíbrio entre o eu e o ser em favor do eu. Daí então a necessidade de uma terceira experiência na qual possa se encontrar o equilíbrio entre o eu e o ser em si e o ser para si. A terceira experiência, ela assinala o que o Hegel chama a coisa mesma. Nesse capítulo, a individualidade que é real para si, em si e para si mesma. A coisa mesma como obra de cada um e de todos. Essa união do ser em si e do ser para si. Mas essa unidade, também denominada a essência espiritual, é ainda uma determinação abstrata. Abstracte Bestimmung. E esse caráter abstrato da essência espiritual se resume em dois pontos. De um lado, a consciência de si singular é possuidora de um saber formal, de tal forma que ela acaba por legitimar conteúdos opostos. Quer dizer, ela é capaz então de legitimar o seu próprio arbítrio e assim sendo leis arbitrárias. Então essa é uma deficiência do lado do sujeito. Em segundo lugar, a consequência desse caráter abstrato reside no fato que a essência espiritual, ou também aquilo que ele chama substância ética, ainda não obteve a consciência de si mesma. Ora, o espírito se propõe justamente superar essas duas deficiências, Na medida, então, em que ele pretende superar o formalismo de uma consciência tal como apresentada no capítulo imediatamente anterior, quer dizer, um critério formal muito amplo, capaz de legitimar os mais diversos conteúdos, e a substância ética, por sua vez, se torna de fato consciente de si mesma. Isso então é o espírito, enquanto uma essência essente em si e para si. Quer dizer, ao final desse primeiro parágrafo, ele retoma a apresentação feita do espírito, logo nas primeiras linhas desse parágrafo. Mas agora ele apresenta essa explicação do espírito depois de um resumo acerca das três experiências vistas ao longo do capítulo Certeza e Verdade da Razão. E assim, o espírito surge do movimento da consciência no âmbito da razão.